CBN Política, com Marcelo Maltauro.
10h53, Marcelo, bom dia, ótima terça-feira você.
Bom dia, Ricardo Silveira. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Veja como são as coisas, Ricardo, na área econômica, quando grandes interesses, grandes negócios, em especial a formação de novos, estão em jogo. As lojas de conveniência da BR Maria, lotadas em postos de combustíveis, estão sendo aí, Ricardo, alvejadas e cobiçadas por grandes redes do comércio varejista nacional. Estão entrando nessa jogada lojas americanas, por exemplo, Carrefour, que controla o Walmart, entre outras. Elas teriam interesse, Ricardo, em abiscoitar as lojas de conveniência BR Mania, que estão dispostas nos postos Petrobras. Está acontecendo uma série de reuniões e alguns pontos com planos de venda já estão em franco em andamento. Aparentemente o negócio estaria sendo tomado e formado, segundo o jornal Valor Econômico de hoje, inclusive junto ao poderio econômico, ou seja, da classe política. O Brasil vê com bons olhos, através da equipe econômica, a abertura, Ricardo, desse mercado que pode se transformar numa gigantesca rede de comércio, porque está lotado em pontos estratégicos, como estradas, rodovias interestaduais, federais, e dispõe de um bom, logicamente, fluxo de veículos e transeuntes. Aí confirmada, então, essa ação que pode se transformar, sem sombra de dúvida, segundo os analistas, que dizem que até 1.200 novas lojas poderão ser abertas com a BR Mania. São cerca de 8 mil postos da bandeira BR que poderão receber recursos do Carrefour, das lojas americanas que ultrapassam a casa, Belal, de até 3 bilhões de dólares. Uma soma gigantesca de recursos e um novo nicho de negócio se avizinha por aí. Vamos à capital, está conosco o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ussei Bakri, que ontem trabalhou bastante, como vem fazendo, e hoje parece que não está fácil de novo, né, deputado? Posse de novos secretários, Neyle Prevot, encontro agora há pouco com membros da área militar, e Nelson Justo jogou a toalha, declinando em favor da presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a principal da Casa, para o deputado Francischini. O que, que há na praça hoje aí? Mais especialmente na Assembleia. Bom dia, Ussei.
Bom dia, Marcelo, todos os ouvintes da Rede Vale. Eu agora interrompi uma reunião para atender você. Estou vendo aqui o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, acompanhado do coronel Zampier, que comanda com muita capacidade e competência o nosso DR. Além da sua capacidade e da sua competência, o governador vai dotar essa secretaria de recursos necessários para fazer frente ao grande desafio que o Paraná tem, que é recuperar suas rodovias, as asfaltadas, as não asfaltadas. E sempre é bom lembrar que a incumbência dessa secretaria é muito grande, né? Ela cuida dos portos, cuida dos aeroportos. Então, estou tendo o privilégio de receber aqui no meu gabinete para uma discussão aprofundada sobre o futuro, sobre a questão orçamentária e outras questões. E, evidentemente, que durante a conversa agora, eu vou tratar de questões regionais, né? Aspectos importantes da nossa região, algumas intervenções importantes na região de União da Vitória, na região dos municípios em que eu convivo e trabalho, né? Mas, assim, eu quero dizer que eu talvez não tenha vivido na minha vida um momento de tanta intensidade de trabalho como agora.
O deputado, o senhor está conversando ao vivo conosco pela CBN Vale do Iguaçu. Eu gostaria que o senhor destacasse, deputado, a importância dessa Comissão de Constituição e Justiça, que será aí assumida pelo deputado Francischini, substituindo ao veterano Nelson Justus, que também permanece na base. O senhor conseguiu aí aliar e não perder nenhum deputado, digamos assim, e a harmonia parece que está sendo feita.
Olha, foi minha prova de fogo, né, Marcelo? Cá entre nós. Não é fácil você conseguir fazer com que nós tenhamos aí uma diminuição uma retirada do comando da CCJ, alguém que estava aí mais de 12 anos. É complicado. E nós estamos vivendo um novo momento em que pese o respeito que eu tenho para o Nelson Justus, e um novo momento pede alternância de poder, pede com que nós tenhamos uma construção com mais diálogo, e foi com isso que aconteceu. E nós, do PSD, sem interferência do governo, assumimos o compromisso com o Francischini, pelo que ele representa, e também, evidentemente, que eu não posso ser hipócrita, pelo tamanho da bancada dele. É uma bancada de 8 deputados, somado ao deputado Tião Medeiros, Marcelo. Eles têm o maior bloco da Assembleia, que são 9 deputados. Evidentemente que isso também pesou, mas em primeiro lugar a capacidade e o conhecimento técnico do Quines, que é egresso da Polícia Federal, ele conhece de direito e certamente vai ajudar o Estado na agilização dos projetos importantes. Marcelo, não tem nenhum processo que não passe pela CCJ. Todos os projetos.
Exatamente.
E cá entre nós, Marcelo, se nós tiver alguém em dissonância do governo, todos os projetos serão paralisados. Essa é a grande verdade. Então, sim, eu atuei como líder aqui, graças a Deus nós não vamos precisar ir para o voto. Trabalhamos o final de semana inteiro aqui em Curitiba e conseguimos construir e fazer com que o deputado Nelson Justus vá para uma outra comissão, que é de finanças, e conseguimos construir o consenso. Quero informar também em primeira mão aos colegas que eu farei parte da comissão de educação também, serei presidente da comissão de educação. Você veja a missão que eu tenho. Presidente da Comissão de Educação, serei líder do governo, que já sou, né? E faço parte da CCJ. Eu quero comunicar a todos os 13 membros da CCJ, costumeiramente o líder do governo faz parte. Portanto, dá para vocês imaginar aí na região sul do Paraná, e até me perdoar pela minha ausência física, que ela vai ser mais acentuada, porque a minha missão é muito grande, Marcelo. Você veja, repito para você, continuarei sendo presidente da Comissão de Educação, vou fazer parte da CCJ e ainda, além disso, líder do governo na Assembleia com uma base já composta de 40 deputados. Então eu acho que você pode imaginar o trabalho que eu vou ter aqui. Mas Marcelo, eu quero traduzir tudo isso em benefícios para a nossa região.
É verdade.
Está entendendo? Eu não vou pedir nada para mim, Marcelo.
Eu queremos aqui, deputado, que o povo anseia.
Eu vejo, Marcelo, quem me conhece, senhor da Vitória, os meus cartuchos eu vou queimar para atender os municípios da região.
Para fechar aí, se houve alguma rusga com o deputado Péricles de Mello, que inclusive que inclusive chegou a formular um requerimento sobre o questionamento das aeronaves da Copel utilizada por membros do governo. O Plauto estaria descontente, de certa forma, com o governo Ratinho Júnior? O que está vendo?
Olha, eu não tenho informação de descontentamento do Plauto com o governo. Eu soube que ele não ficou contente com a composição da mesa. É óbvio, né? Ele era primeiro secretário.
Sim, perdeu o posto.
E segundo as informações que eu tenho, a reação dele decorre disso. Né?
Mas é do jogo, né, Lúcio?
É do jogo. Agora, o requerimento que ele fez, perguntando, ele perguntou uma pergunta que nós queremos responder. O governador está devolvendo uma aeronave que custava 4 milhões e meio. Marcelo, já pensou um avião só para atender o governador?
O senhor respondeu ontem no
plenário, eu acompanhei a sua posição. Calma, tranquilidade, né? E evidentemente que nós temos um profundo respeito pelo Plauto, e a decisão é dele de fazer parte da base ou não, eu respeito a decisão, né?
Claro.
Nós estamos com 41 deputados na base.
Mas está coesa a base,
Está coesa, está bem tranquilo, né?
Está bem encaminhado.
Está bem encaminhado. Mas eu estou à disposição, Marcelo, obrigado pela oportunidade e um forte abraço.
Vamos conversando. Eu que agradeço pelo seu interrompimento nesse trabalho, que imagina sua agenda carregadíssima pela manhã e nos atende e nos esclarece esses fatos que interessam a sociedade.
E vou te fazer uma fofoca aqui, posso?
Pode fazer.
Estamos tratando aqui de algumas obras importantes, entre elas o Santana aí, que é uma lenda, todo mundo achou que era mentira, tá entendendo? Em meu nome e até que era homenagem.
Se refere ao distrito do Santana,
isso. E quero até homenagear o Rossoni, que está fora da política agora, porque ele fez um grande trabalho, deixou as coisas andando, e a gente tem que saber ter a gratidão de reconhecer aqueles homens públicos que trabalharam pela região. Tá entendendo, Marcelo? Eu acho que é uma obrigação minha falar, reconhecer o que ele fez aí na região, o trabalho de obras importantes que ele deixou. Eu tenho toda a humildade e a capacidade de reconhecer isso. Está entendendo? quem sabe que o futuro a Deus pertence possa estar preparando para ele uma volta, mas senão a gente tem que reconhecer muitas coisas importantes, Marcelo.
Obrigado, Dulce. Bom dia.
Forte abraço. Até mais.
Tá aí. Tá então, portanto, Ricardo, desfeita, segundo o Hussein, esse imbróglio envolvendo o deputado Nelson Justus, que teria saído magoado, chamuscado, por perder a comissão de CCJ para Francischini, e o deputado Plauto, que também foi desafiado do poder da primeira Secretaria da Assembleia Legislativa do Paraná. São dois deputados veteranos, pesos pesados, mas que seguem no governo Ratinho Júnior, embora descontentes com a perda dos seus postos. Tenho mais um tempo, fecho, Ricardo.
Pode seguir, Marcelo, pode seguir.
Vamos antes do repórter CBN, apenas um rápido destaque para Santa Catarina, Ricardo. Nós temos aqui, Ricardo, que um projeto de lei que está sendo apresentado na Assembleia Legislativa Catarinense vai trazer muita dor de cabeça, principalmente, Ricardo, para os deputados estaduais que estão sendo cobrados por empresas que operam transportes rodoviários pelas rodovias do estado. A autoria do deputado Valdir Cobalcini e aponta que a fiscalização com esse tipo de equipamento tem caráter puramente arrecadatório e não o de promover a educação preventiva dos motoristas. Os radares móveis são únicos dispositivos de fiscalização dispostos por várias rodovias do estado e que, segundo a Polícia Rodoviária Militar Catarinense, já estaria rendendo frutos e auxiliando no combate dos apressadinhos nas rodovias do estado. Então é um embate aí que está sendo promovido entre a Polícia Rodoviária Estadual e o deputado Cobalcini, que prometeu reunir assinaturas para criar uma CPI, se preciso for. Bom dia a todos, segue você, Ricardo.